Oi, eu sou o Tinoco e sejam muito bem-vindos a mais um interplanetário episódio do Frenesi Podcast. Aqui comigo, ele, o maior, o mestre, o grande líder do planeta dos cuzão, Boris.
Olá, meu caro amigo Tinoco, meus queridos e queridos ouvintes. Estamos aqui de novo. A gente acabou de perder uma parte da gravação aqui.
A gente não, o meu tá gravado.
Ah, não, porra.
Não que sei
isso,
você. Mano?
A gente não era um time?
Eu nunca disse isso.
Que isso, porra. Aí é foda. Mano, é muito louco aqui, perdeu a gravação, é foda. É duro, né? Mas aí a gente hoje, né, vamos falar... Da vida extraterrestre, né, mano?
Sim, sim. Aí
a vida fora da Terra.
Sim, 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 sim.
Então, porra, então vou começar aqui.
Então começa aí, mano. Pela vou primeira começar. Vez, hein?
Ó. Tá, é, ó. Primeira vez, de primeira, hein?
Lá, faz essa merda aí logo.
Porra, cara. Então vamos lá, mano. Seguinte. Porra. Primeiro... Eles começam, os cientistas lá pensaram, porra, o que, que uma espécie precisa ter, tipo, as características principais que uma espécie precisa ter pra ela evoluir a ponto de formar uma civilização e, tipo, dominar, né, o planeta igual a gente fez. Aí, baseado unicamente em nós mesmos, que a gente só tem nós mesmos pra se basear, infelizmente, eles chegaram à conclusão que as quatro características principais que uma espécie precisa ter é ela ser competitiva, gananciosa, curiosa e expansionista.
Eu tendo a concordar.
Então, perfeito. Então, tipo, pelo menos os grupos humanos que tiveram essas características saíram melhor. Então é isso, né?
É o que temos, né?
É o que a gente vai ter aí. E aí, beleza, pensando nisso, eles agora queriam pensar numa forma de classificar o nível de evolução de uma espécie, de uma civilização. E aí, considerando que todo o universo segue as mesmas leis da física, a coisa principal que eles conseguiram pensar para tomar como base é a quantidade de energia que uma civilização consegue controlar. Porque isso, eles usam o nível de quantidade de energia que a civilização controla para definir quão evoluída ela é.
Faz sentido.
Faz sentido. E tipo assim, eu peguei aqui só uma proporção para ter noção. Aqui, ó, de 1800 até 2015.
Tá.
Beleza? A população humana aumentou em 7 vezes o tamanho.
Nossa.
É bastante.
É foda. Só que...
É um bocado. Só que o nosso gasto de energia aumentou em 25 vezes o tamanho.
Ih, é foda. Eu não gosto do planeta Terra, sabia? Galera alopra no planeta Terra, mano.
A galera alopra, mano,
tipo
tá
assim,
ligado?
Pra quê, mano?
E aí, tipo assim, isso vai aumentando pra caralho, pô. E aí a gente precisa de algum jeito de gerar tanta energia assim, pô.
Sim.
A gente acaba fudendo um pouco o planeta, né, mas...
Que isso? Como assim, cara? O aquecimento global nem existe, mano.
Ah, sim.
Tá, seguindo, pode continuar.
E aí o grande Kardashev...
Conheço.
Você conhece, né?
É da família da Kim? Da Kim Kardashev lá, aquela... Ou é outra?
Não. É outra.
Entendi.
Isso foi duro, hein?
Essa foi pegada.
Você pegou pesado.
Pode seguir o jogo.
E aí ele criou a escala de Kardashev.
Né? Bom, nome criativo eu também.
É um nome criativo. É. Com todo esse sentido.
É tipo um Neymar criar um Instituto Neymar, tipo.
É basicamente.
Foda, mano. Esse cara é foda.
Um pouco egocêntrico.
Esse cara não gosta de pensar nada, tá ligado? Não, nada disso aí mesmo. Pra mim.
Botei.
É igual as leis
Instituto
de Newton. Chamar as leis de Newton, tá ligado?
Exatamente, cara. Aí tem um teorema de Pitágoras.
Porra!
Seguindo essa lógica de o nível de desenvolvimento de uma civilização é baseado na quantidade de energia que ela consegue controlar, Kardashev criou a escala de Kardashev, que é tipo assim, ela foi mudando ao longo dos anos, mas ela basicamente aqui tem 4 tipos de civilizações.
Tá.
Aí, beleza, começa no tipo 1, né? Que ela consegue... É uma civilização que consegue controlar toda a energia disponível no planeta em que ela vive.
Tá.
A nossa tá quase no tipo 1. A humanidade é, aproximadamente no tipo 0.7.
Caralho, a gente é muito merdola.
A gente, cara, é muito merda.
Porra, caralho.
Tá ligado?
Porra, tinha que ter feito uma proporção com o bagulho mais putão, né, velho?
É.
Foda. Porra, não. A Terra tá no 0.7?
É, mano, a gente, porra, não é nada.
Mas pelo que eu sei, a gente é mais inteligente do que qualquer outra criatura que a gente conhece.
True. Mas... é, realmente.
Tamo no topo. Vai lá, vai lá.
Mas aí fica fácil, eu acho.
Uai, mas quer jogar o jogo ou não quer? É pra ser competitivo ou não é?
Que é inteligência, né, mano?
Vai lá.
Tá bom. E aí, beleza. Aí depois tem um tipo 2, que é a civilização que consegue controlar toda a energia da sua estrela mais próxima e do seu sistema planetário.
Nossa, mano. Mas sistema planetário?
É, mano. É tipo a gente, porra, fazer um... tipo, pegar uma porrada de painel solar, cobrir o Sol, pegar toda a energia dele e também de todos os outros planetas do sistema solar. Aí a gente seria uma civilização do tipo 2.
Mas o planeta do sistema solar, ele libera energia de alguma forma?
Porra, mano. Então, não sei.
Então nem precisa falar
nada. Eu acho que
sim. Lá vem. Desinformação.
É, desinformação. Mano, creio eu que sim, pô. Deve ter algum jeito de tirar energia do planeta. Tipo.
É, eu também não sei, acho que sim, deve ter.
É, mas assim.
Só a energia que eu produzo comendo tua mãe já é. Nossa.
Ai.
É, pode. Pode seguir aí.
Perde a linha.
Desculpa. Às vezes eu esqueço que seu pai escuta.
Já, velho. Então vamos lá, né, pô? Aí depois do tipo 2 vem o tipo 3, né, velho?
Ó! Essa aí é nova, hein?
Essa aí ninguém esperava, hein?
Ó, essa aí foi boa.
Aí é uma civilização que consegue controlar toda a energia da sua galáxia.
Ah, então tamo quase lá.
Depois tipo 3, o tipo 4, que é a civilização que consegue controlar toda a energia de múltiplas galáxias.
Puta que pariu, viado!
Tá ligado? E aí tem esses quatro tipos aí, né? Aí a parada é que, tipo assim, quanto mais longe a gente tenta imaginar, mais difícil fica, tá ligado? Porque, tipo assim, não tem como a gente imaginar, tipo, por exemplo, pra uma civilização do tipo 3, por exemplo, que tem que ela conseguiu extrair toda a energia da sua galáxia.
Tá.
Então, tipo, a gente não faz nem ideia de como funcionaria a logística de, tipo, você conseguir ir pro planetas muito distantes, tipo, até atravessar a galáxia, tá ligado?
É pra caralho.
Tipo, se você conseguiria trocar informação com a, sei lá, você manda uma parcela da civilização pra um outro sistema solar, um sistema planetário. Tipo, como é que... a gente não tem nem ideia de como a gente conseguiria manter uma troca de informação entre essas duas colônias, tipo.
É, eu boto fé. E não é também como se a gente... nem se a gente precisasse, igual fala o Isaac Asimov, fala lá no conto dele, a última pergunta, que inclusive a gente já fez um episódio.
Olha aí.
Ele fala que, assim, não é, não sei se é baseado em muita coisa, mas quando a civilização consegue pegar a energia do Sol total, mano, grande parte da energia é desperdiçada, porque a gente não tem necessidade de usar a energia inteira do Sol, tá ligado?
É, sim, sim.
Ainda não, mas vai demorar um tempinho.
Que é a parada, conforme a civilização vai crescendo, velho, o gasto de energia vai aumentando muito.
Sim, sim. Quanto, cara, tá quantos sol... deixa eu pensar. Quantos por cento do sol a gente precisa pra ficar de bobas?
Cara, de bobas,
hoje,
porra,
tipo.
Não tem ideia.
Deve ser muito uma fraçãozinha mínima, não?
Acho que sim, velho. Tipo, porra, o sol, ele gera energia pra um caralho, né?
É.
Só que, tipo, mas depende, pô. Porque conforme a gente for evoluindo mais e mais, a gente vai precisar de cada vez mais energia. Tá?
É, eu boto fé.
Ah, eu não sei.
Eu também não faço ideia.
Então, vamos deixar essa pergunta de lado.
Deixa quieto. Então, vou ter que entrar num ponto meio polêmico aqui. Porque eu meio que não sei se eu acredito que existe uma vida inteligente fora da gente, assim, no universo. Mas, assim, não sei. Tipo, é naquele pique. Tipo, sei, mas não sei, tá ligado? Aqui pode ser que sim, pode ser que não. Mas...
Não, é. Porque, assim... A que ninguém sabe.
É, não, né? É. Mas é porque, assim, acredito que talvez não exista. Porque, tipo assim, vamos lá. Deixa eu basear no que eu tô falando aqui. Pelo que eu vi, o cara do Space Today tem esse argumento também. Uhum. Ele não acredita. Eu já não sou desse tão fatalista assim. Ele fala, não existe nem fudendo, mas...
Pode crer.
Por quê? Porque ele me fez pensar no bagulho. Tipo, se olhar pelo tamanho do universo, porque parece assim, quando você olha pelo tamanho do universo, parece óbvio que existe uma vida. Tipo, você analisa e fala, porra, com certeza existe. Mas a gente tem que levar em consideração dois pontos que eu acho que são importantes. O primeiro deles é que 99% do universo é vácuo, né? Não tem nada.
É muito
bom. E o resto, o outro ponto, é que o universo não é infinito igual todo mundo fala. Porque se o universo fosse infinito, teria 100% de chance de existir. Teria? Sim, existiria. Se é infinito, todas as coisas imagináveis existem, independente.
Sim.
Porque é infinito. Então existem todas as possibilidades.
É verdade, só que o universo não é infinito.
Então ele não é infinito. Ele não é infinito, então a gente descarta essa possibilidade. Porque a galera fala, porra, universo grandão, parceiro, porra, o universo é infinito, então existe, porra, mas não é infinito. Então a gente, assim, o que aconteceu na Terra foi uma fraçãozinha de não sei o que, de um milécula, de um trigonícono de segundo, que se tivesse sido diferente não dava certo. Então a probabilidade disso acontecer de novo, em outro lugar, nas mesmas circunstâncias que aconteceram na Terra para gerar uma vida inteligente, é muito pequena. Porque a maioria, porra, existe outros planetas? Claro que existe, existe um monte de outros planetas. Mas eles não têm também as características necessárias para ter vida. Obviamente que a vida inteligente pode ser diferente, pode ser outro tipo de, sei lá, qualquer outra coisa. É tanta possibilidade de vida diferente pra existir, tá ligado? Dependendo,
mano,
da pressão do planeta.
Eu boto muita fé nisso também, porque eu acho que a chance de tudo acontecer de um jeito tão específico pra formar a vida, tá ligado? Que, cara, porra, a chance de isso ter acontecido em outro lugar é muito difícil.
Cara, tá ligado? É igual o cara fala. Ele fala que se tivesse 4% a mais de... porra, nitrogênio na atmosfera, a gente seria completamente diferente. Porque a pressão que a gente sofre ia diferenciar não sei o que, e aí ia ser não sei o que de não sei o que, a gente ia ser completamente diferente. Então, assim, igual ser humano, eu acho que você já pode praticamente descartar essa possibilidade.
Não, sim, sim. Eu boto fé. E, tipo, nem só isso, tá ligado? Porque, assim, é... Todo o processo até chegar na gente, tipo assim, desde a formação das primeiras vidas, já é tipo, difícil pra caralho de acontecer. Desde tipo, de chegar na gente, aí a gente conseguir evoluir.
Não, e a gente teve que. Um dos maiores motivos que fez a gente chegar onde a gente chegou foi o asteroide ter caído exatamente no momento que caiu pra matar os dinossauros. Para que os mamíferos consigam evoluir de uma maneira mais livre, sem um super predador, para que assim, somente assim, a gente consiga, depois de milhões de anos, chegar onde a gente chegou hoje.
Então, existe uma parada que fala sobre isso que eu pesquisei, que é uma parada do grande filtro.
Ah, esse grande filtro aí eu já ouvi falar, mano.
É, esse aí você já até falou comigo.
É aquele de barro que tem ali na minha cozinha ou não?
Isso, pra coar café.
Ah, tá. Sei.
Era isso.
Tá. Muito obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. Tamo junto e tchau.
E-mail. Então tá bom.
E-mail, você fala.
É porque. pra explicar o grande filtro, eu vou primeiro falar sobre o paradoxo de Fermi. Oh, que eu acho
lá,
que.
Lá, hein?
É foda.
Mete bronca do paradoxo de Fermi, né, é isso.
Então tá bom. Então é o seguinte: primeiro o paradoxo de Fermi, beleza. Que é basicamente isso aqui que a gente tá falando. Tipo, imagina, pô, o universo é grande pra caralho.
Sim.
Estima-se que ele tem mais ou menos 90 bilhões de anos-luz de diâmetro.
Caralho!
Pra quem não sabe, anos-luz é a distância que a luz percorre em um ano.
Cara, isso
então é
pra caralho. Resumindo, é grande.
É grande.
Dos bitelas.
Tipo, quilômetros. Um ano-luz em quilômetros. Nossa, eu não sei nem ler esse
número. Ah, não. Fala aí pra nós.
Tem E no número.
Você Sério? É porque isso é elevado, né, não?
Elevado?
Acho que é.
Eu acho que não, pô.
É. Acho que é, né, não? Nossa!
Aqui, não, é isso mesmo. Aqui é 9,5 seguido de 12 zeros quilômetros.
É, então é trilhões, pô. Então são 9,5 trilhões de quilômetros.
Isso, um ano luz.
Um. E tem quanto o universo?
Mais ou menos 90 bilhões.
Ah, então aí você pega 90 bilhões e multiplica por 9,5 trilhões, que vai dar a quantidade de quilômetros que tem no universo.
Isso.
Tá.
É um bocado bom.
É realmente é bitela.
É bitela, caralho. E aí... Dentro desse universo gigantesco, tem mais ou menos 100 bilhões de galáxias. E aí, cada uma dessas 100 bilhões de galáxias tem de 100 bilhões a 1 trilhão de estrelas. Cada uma.
Tá.
E, por sua vez, tem trilhões de planetas.
Tá.
Que são considerados habitáveis.
Tá.
Então, tipo assim, cadê todo mundo, tá ligado?
É mais ou menos isso, tá ligado? Porque é um bagulho interessante.
Tem uma porrada de planeta.
É tipo
que
isso,
é considerado habitável.
E se o cara já chegou na nossa, pelo menos na nossa inteligência, ele também já percebeu que existem bilhões de planetas habitáveis. Sim. E que ele pode ser que exista uma vida. E que,
exatamente.
Pô, então eu vou tentar aqui, né? Igual o ser humano tá jogando um monte de pô, não sei o nome disso, ondas sonoras pelo universo pra ver se alguém capta alguma coisa, mas até agora a gente tá tomando vácuo. Literalmente.
Então, tomando um vácuo. Aí, esse é o paradoxo de Terra, porque teoricamente a chance é alta, mas não tem ninguém. Aí, pelo menos, senão que a gente tem encontrado.
Sim.
E aí, uma das explicações pra esse paradoxo é o grande filtro.
Tá. A outra é Deus, tipo?
Ah, não. Acho que Deus, ela tá em todo lugar, né? Ah, não. Você é Deus.
Ah, é. É igual a gente sempre fala, né, mano? É a cartada final, né?
É o Coringa.
É o Coringa. Por que não tem ninguém? Porque, obviamente, tem Deus, né, mano?
É, pô. Ele não tava assim.
Então vamos lá. Segue o...
vamos seguir o fluxo aqui. Então, beleza. Bom, o grande filtro é basicamente... É isso que a gente tava falando aqui, pô. Imagina que... Imagina o progresso de uma espécie sendo uma escada. É cada degrau é uma dificuldade que a gente tem que passar pra evoluir.
Entendo. Tem dificuldade em subir escada.
O quê?
Eu entendo pessoas que têm dificuldade em subir escada.
Sério?
Juro.
Que isso, mano? Ficar cansado subindo
escada. Nunca aconteceu comigo, mano.
Sério?
Nunca aconteceu.
Pode
tipo,
crer.
Não faz uns 2 dias que eu fui na cozinha buscar água e voltei meio ofegante no meu quarto, mano.
Ah, não, então.
Isso não tá acontecendo, não. Inclusive, não, você tem um número de um médico não. Pra me.
Sedentarismo.
Você tem um número de um médico aí pra me passar só pra anotar aqui?
Tenho, velho. Depois eu te passo acabando aqui.
Demorou. É. Tá.
Mas de boa, né?
É, segue aí o que você ia falar.
Tamo.
Nossa, mano. Aí é foda. Porra. Vamos dabas, velho. Caralho.
Você não acha?
Acho, mano, acho.
Tá bom. Tá bom, velho. Vamos continuar aqui.
Vai lá, porra.
É o seguinte.
Chato pra caralho.
Civilização, porra. Progresso de uma espécie, na verdade, uma escada. E aí, porra, desde lá do surgimento da vida, aí, pô, a célulazinha simples lá ficando um pouquinho mais complexa.
Sim.
Que, por sinal, isso só aconteceu uma vez, tá? Tipo assim, tinha uma célulazinha lá simples e ela juntou com outra e aí formou uma complexa. Isso só aconteceu uma única vez.
Caralho!
E ela deu origem a todas as outras.
Caralho!
Tá ligado?
Legal, legal.
É, bacana, pô. Então, tipo assim, pra você ver quão específico teve que ser pra chegar
tipo
na gente,
isso,
tá ligado?
Foda.
E aí, a escada continua até, porra, a gente conseguir fazer um foguete pra ir pra Marte, conseguir colonizar Marte. Tipo, aí vai indo no infinito. O grande filtro, a ideia do grande filtro é que, imagina que um desses degraus.
O correto é degraus, mano. É.
Degraus, então beleza.
Degraus.
Cada um desses degraus é degrau mesmo?
Acho que é. Ó, o correto é degraus, tá falando aqui no clubedoportugues.com. Se não, tiver errado, já sabe onde vai cobrar, né, rapaziada?
Não é problema meu. Aí é o seguinte, é que um desses degraus, ou vários, são tão difíceis de subir, são uma parada tão específica, tão, tipo assim, tão difícil de acontecer, que só a gente, ou pouquíssimas outras civilizações, conseguiram passar dessa parte, nessa escada da evolução. E aí existem duas possibilidades, que ele já teve e a gente conseguiu passar. Então, tipo, sei lá, supondo que esse grande filtro foi a surgir vida, tipo, o surgimento da vida. Tão específico, tão difícil de acontecer, só a gente conseguiu.
Tá.
Ou pouquíssimas outras conseguiram, tipo, estão muito longe da gente, não tem como a gente ver.
Tá.
Mas, e aí, aí tem essa possibilidade. Ou o grande filtro pode estar na nossa frente.
É, ou a gente já passou por ele ou vai passar, né?
Exatamente, ou os dois.
Ou os dois, é.
Porque pode ter mais de um.
Verdade.
Mas, e aí, como a gente não encontrou nada, então sugere, né, que a gente já passou. E as formas de vidas que eram pra ter evoluído não conseguiram.
Caralho.
Tá ligado?
Sim.
Mas também não necessariamente significa que não pode ter mais de um na nossa frente.
Também é.
É, tá ligado? Mas se a gente começa a encontrar vida no universo, ou resquícios de uma civilização evoluída, alguma coisa do tipo, então aí sugere que o surgimento da vida não é tão difícil assim. E aí talvez esse grande filtro esteja na nossa frente, e a gente vai chegar nele, provavelmente vai rodar.
Que isso, cara? Como assim, mano? É só
porra,
querer.
Mano, é duro. É só querer, velho. A parada é um mindset.
Nossa, mano. Mano, não dá pra ser seu amigo, não. Nossa senhora.
Que isso, mano.
A parada é um mindset.
Eu já falei isso aqui, cara. A resposta tá no mindset.
Chatão, viado. Porra de mindset.
É, foda, cara. Mas aí é isso, pô. Então, tipo assim...
Não respondeu nenhuma
isso
pergunta.
Isso pode ser uma explicação por que a gente nunca vê... A gente não encontra vida em um outro lugar, porque elas não conseguiram evoluir.
Não, como assim a gente nunca encontrou vida? Não tem aquele negócio lá na Net Geo, eu acho que passa alienígenas do passado? Não comprova mesmo, não?
Os deuses alienígenas.
É, ué, quem construiu a pirâmide do Egito, se não os alienígenas, né?
É verdade.
É,
quem escreveu a Bíblia, se não os
alienígenas? É, verdade, verdade. Quem é o pai do Felipe Neto, se não os alienígenas?
É verdade. Puta merda. Dizendo
assim. Eu acho que tá, a resposta tá clara, né, mano?
É verdade. Não, o Mark Zuckerberg é um reptiliano.
Com certeza,
mano.
Ele e a Rainha Elizabeth.
É verdade, é, não. Então acabou aqui, né?
É, eu acho que esse foi o episódio, né? É. E-mails! Tá, eu vou ter que entrar em outra questão polêmica aqui, que é...
Pode entrar.
Cara, se, por um acaso, a gente descobrisse qualquer... resquício de vida no universo, assim, tipo, não precisa nem ser inteligente.
Uhum.
Eu acredito que ia dar um meio, deixar os caras religiosos meio em churros, assim, sabe?
Ia ficar meio em churros.
Os caras ficam...
Que é meio em choque pra quem não... Entendeu.
Não, todo mundo conhece essa expressão.
Não, sim.
Todo mundo ia ficar em churros, eu acho. Mano, não, assim, ia, talvez, ia dar uma destruída na base da maioria das religiões espalhadas pelo mundinho afora aí, mano.
É, mano.
E assim...
Tipo, a gente não era o paizão?
É, tipo, porra, a gente não é... Pô, Deus não tá olhando só pra nós? Não, pelo visto não,
é,
né?
Então. E aí, parece que não,
é, parece que não. Mas, por outro lado, se por um acaso a gente vai lá e encontra uma vida... Porra, inteligente. E aí, mano, como é que tá aí no seu planeta? Pô, mano, tá bom demais, graças a Deus. Aí o mundo. Aí já o jogo já virou, entendeu?
É, o jogo vira.
Aí eu já, porra, em nome do pai e do filho, né, mano?
É. Mano, se tem outra civilização e ela acredita no mesmo Deus que a gente acredita, aí
é pegado pra mim.
Eu vou ter que me render.
É, aí eu acho que eu retiro o que eu disse.
Perdão.
Cara, assim, eu vou ter que, porra, eu acabei de contradizer um bagulho aqui, mas vou ter que contradizer o que eu já contradisse. Assim, isso pode ser assunto pra outro episódio, mas vai ser um episódio polêmico. Sem querer falar muito assim, mas existe, assim, uma teoria, entre aspas, que mostra que todas as religiões do mundo têm uma base meio parecida. Como se fosse, hipoteticamente falando, um bagulho inventado pelo ser humano, só que só tem o mesmo base ali, tipo, tem o mesmo roteiro, base ali. Mas
entendi,
não é nisso que eu acredito.
Não, estamos só discutindo possibilidades aqui que existem.
Com certeza. Então, seguindo aqui o que eu tava falando aqui.
Vamos continuar com os alienígenas aqui.
Seguindo com os alienígenas. Cara, eu acho que você deve ter visto o bagulho que aconteceu atualmente. Foi até, eu acho que faz uns meses, poucos meses, que saiu a nota do Obama, onde ele admite que o governo dos Estados Unidos tem registros oficiais de OVNIs. Que é o seguinte, vou explicar aqui pra quem não entende direito. O bagulho é que quando saiu essa notícia, a galera falou, pô, então beleza, então confirmou que existe extraterrestre. Não é bem isso, né?
Não é
porque
bem isso.
OVNI é um objeto voador não identificado. Então, o que aconteceu foi que o Obama e o Pentágono, que, pra quem não sabe, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles, pô, admitiram, falaram, pô, a gente tem registro aqui de alguns objetos voadores que a gente não sabe o que que é. Pode ser que seja...
Assim, se um avião chinês passa ali, eles não conseguem identificar, é um objeto
É um OVNI. Se tem um passarinho rapidão ali, passando, e os caras, pô, que isso? É OVNI.
É óbvio.
Então, assim...
Qualquer coisa que voa, que não é identificada,
é, mas,
não
é, assim, é estranho os Estados Unidos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ter, assim, não conseguir identificar o que é alguma coisa. Porque,
é
assim, no mundo, quem é mais fodão que os Estados Unidos? Tem poucos.
São poucos.
É escasso essa teoria aí, tá ligado? Porra, a China vai fazer um bagulho que vai passar ali por cima só pra ninguém ver ali, pô, passei rapidão, não vai conseguir detectar? É, acho meio pegado, acho difícil. Porque se eles têm capacidade pra fazer isso, eles estão muito à frente, tá ligado? Aí é foda. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que é pegado. Isso aí aconteceu lá no governo Obama, que ele realmente admitiu e falou, pô, rapaziada, então, é, realmente não sei que porra é essa não, mano. E o foda é que os vídeos, mano, eles são muito da hora, tipo, mano, é tipo um bagulho muito bizarro, que parece muito que é só um alienígena indo ali, dando uma olhada e vazando, tá ligado?
Entendi. O que me pega muito é a parada da sonda anal.
É o quê?
A parada da sonda anal, tá ligado?
Aí é foda.
Por que caralho os alienígenas te pegariam pra fazer uma sonda anal?
É foda. Esses caras que falam que é abduzido é complicado, né, mano? Coincidentemente, todos eles estavam, tipo, meio sob efeitos de LSD quando aconteceram isso, tá ligado?
Coincidência.
Acho que é coincidência. O alienígena gosta de ser humano com um efeito de LSD.
É, porra, é um padrão deles.
É.
Às vezes eles fazem isso justamente pra eles não... Pô, esse cara só tava drogado, tá ligado?
Sim, às vezes é isso.
O testemunho dele não vale. Eu acho que é isso.
Cara, mas isso é um negócio interessante também. Porque, tipo assim, a gente para e pensa, porra, mas se os alienígenas existem, por que que ele só não brota, mano? Ele vai ficar olhando de longe os caralho? Mas, mano, é um bagulho pegado. Porque se a gente fosse, a gente encontrasse vida inteligente, você acha que vale a pena... simplesmente chegar metendo louco, me levem a seu líder, ou o bagulho é dar uma olhadinha de longe, preparar o que vai fazer?
Então, isso é uma questão também, velho. Porque é igual, tipo, é porque eu nunca vi, mas eu, se eu não me engano, no Star Trek, eles, tipo, quando eles encontram uma civilização que não evoluiu a ponto de navegar no espaço...
Isso não é nenhum tipo de spoiler não, né?
Não.
Tá.
Que eu saiba. É, eles não interferem. Porque, tipo, é meio que uma questão ética. Tipo assim, você não interferir no desenvolvimento daquela civilização, tá ligado? Tipo, deixa ela conseguir evoluir pra descobrir você, tá ligado? Não o contrário.
Porra, é isso. Mas aí isso não fica meio num... Porque a galera vai lá e descobre um bagulho. Aí fala, pô, não vou mexer até ele descobrir a gente. Aí os caras evoluem e descobrem a gente. Só que eles não mexem porque acham que a gente não tem capacidade pra conhecer eles. Aí eles deixam a gente evoluir até conhecer eles.
Não, pô, mas eles... Mas é porque enquanto eles evoluem, a gente também tá evoluindo, pô. Eles vão... Se ele... Tipo assim, se eles perceberem a gente provavelmente já vai estar mais evoluído que eles, tá ligado?
Sim.
Porque, e também a parada, tipo assim, da escala de Kardashev lá que eu falei. Tipo, assim, teoricamente não existe nenhuma civilização do tipo 3 e pra frente na Via Láctea, pelo menos. Porque era pra gente perceber, tá ligado?
É, tipo, é muito perceptível.
Ele ia mexer com estrelas, tá ligado? É. Tipo, ia fazer megas estruturas em volta de estrelas.
Faz sentido.
Sistemas
faz
planetários,
sentido.
Tipo, a gente ia perceber.
Sabe um bagulho que eu briso um pouco, mano? Será que os caras, tipo, Neil Armstrong, esses malucos, o cara que pisou na Lua pela primeira vez foi o Neil Armstrong, foi?
Acho que sim.
Será que ele tinha, tipo, um bagulho assim, tipo, porra, ele tava preparado pra caso ele chegasse na Lua, tivesse um brother lá, tipo... Será que ele tava preparado pro que fazer? O governo dos Estados Unidos falou, bom, quando você chegar lá...
Será, mano, que eles tiveram, tipo, um protocolo, assim, tipo... Pô, se você encontrar a vida inteligente, você vai ter que fazer isso.
Você rodou, mano.
Fudeu.
Você manda um código pra gente falando, fodeu, rapaziada. Cara, será que isso tinha? Ia ser insano, porra. Imagina, se os caras cara programaram uma frase, tipo, pra dizer pro brother o que fazer, mano. Porra. E assim, você não queria saber qual que é essa frase.
É verdade, mano. Isso é da hora.
Inclusive...
Só que, porque é foda também. Porque como é que a gente ia se comunicar? Tipo, a língua dele ia ser provavelmente completamente diferente.
É, né? Na Lua eu não sei, né? Porque, não. Provavelmente ia ser completamente diferente. Mas, pô, a chance de uma vida evoluir na Lua ser mais parecida com a Terra é grande, né?
É, não sei.
É, também não sei.
Mas, na Lua não...
É, só talvez no lado escuro, talvez. Eu não sei se você já viu, mano, mas existe uma caixa. Não sei se é uma caixa, mano, eu não lembro o que é. Eu vi isso em algum lugar e eu tô falando isso completamente no improviso. Que existe algo que a humanidade tá deixando. Ah, não, é um vídeo, tipo. Acho que é um vídeo, tipo um filme. Que a humanidade tá deixando. Que vai enviar, tipo, pro espaço, pra caso algo encontre, mostra tudo sobre a vida humana, tipo, mano. Tipo, tudo que a gente conhece, a forma que a gente pensa, a forma que a gente formula contas, a forma que a gente evoluiu, a nossa sociedade, como é que ela é formada, os países, as línguas, tipo, tentando explicar como é que são as línguas pra alguém que não sabe o que é uma língua, tá ligado?
Entendi. Caralho, pode escrever.
Isso é muito da hora.
Isso é muito pica, mano.
Eu também acho.
Mas, é realmente.
Deixa eu ver.
Cara, isso é bizarro, velho. É porque é difícil como... Eu não sei se tem como usar uma coisa que seja comum em todo o universo pra tentar fazer uma comunicação, tá ligado? Tipo, se a gente encontrasse outra vida inteligente.
Entendi.
Sei lá, tipo, mandar uma onda de rádio específica que ela vai saber que tem sido uma vida inteligente pra conseguir fazer essa onda de rádio aqui.
É, eu tô... Puta, eu preciso achar esse vídeo agora, mano.
Pô, mano, isso é
muito doido, mano. Eu não sei se é tipo da NASA ou alguma coisa assim, mano.
Mano, mas tem uma parada aqui também que eu queria falar, que eu achei muito doido. Tipo assim, tem um paradoxo de Fermi que eu falei. Aí uma das respostas é o grande filtro, né?
Tá.
Só que tem outra aqui, outra tipo, hipótese que poderia ser. Que tipo assim, eu acho bem provável, só que eu achei ela mais legal. Que é a... Chama Matrioska Brain.
Brain?
É o cérebro de Matrioska.
Tá.
Que, se eu não me engano, Matrioska é a boneca russa.
Sim, sim, é a boneca russa.
Tá. Então é o seguinte: imagina, tipo, a civilização evolui. E aí, em vez. Porque a gente. É, tipo assim, a escala de Kardashev pode estar completamente errada, tá ligado? Só
pode. Pode estar completamente errada.
A gente, tipo, nela a gente imagina o nível de evolução da espécie com o nível de energia que ela controla. Então a gente imagina, tipo, ela se expandindo, tipo, pra galáxia, pra outras galáxias, sim, tipo, tá ligado? Porque é a visão que a gente tem, mas pode estar tudo errado. E aí, essa daqui, esse cérebro de Matrioska, imagina que a civilização evolui. E aí, cara, ela consegue, ela evolui tecnologicamente a ponto de conseguir fazer um supercomputador que coloca a gente numa realidade virtual, tipo uma Matrix.
Tá.
E onde a gente conseguiria viver dentro de uma realidade simulada e com uma vida perfeita. Tipo, não sentiria dor, não sofreria. Tipo,
tá.
Seria uma realidade simulada perfeita.
Tá.
E aí, imagina, você constrói isso em volta de uma estrela, por exemplo. Porque se ela conseguiu evoluir até fazer um computador que chega a esse nível, então ela consegue fazer uma estrutura em volta de uma estrela.
Tá.
E aí você fica pegando energia. E tipo, estrela vive por trilhões de anos. E aí você ficaria pegando energia dessa estrela por trilhões de anos, montava esse supercomputador e tipo, deixava a galera vivendo lá a vida perfeita. E aí quando acabar essa estrela vai pra próxima.
Caralho.
Tá ligado?
Caralho. Nossa, mano. Isso...
Cara, é genial.
Isso,
velho.
É insano, velho.
Isso é genial, não é, mano?
É, bastante, velho.
Legal?
Sabe um bagulho também, que outra coisa que eu penso também? Eu acho que eu já pergunto, eu acho que foi pra você que eu perguntei, eu não lembro. Mas que eu falei, porra, será que o universo inteiro é constituído pelos materiais que a gente tem na nossa tabela periódica?
Ah, pode crer. Mano, eu acho que deve ter mais, mano.
Porra, eu também acho, velho.
Mas baseado em nada, tá ligado? Mas
é, eu não, eu também, o meu é completamente baseado em nada. Mas porra, mano, quando a gente foi pra Marte, tipo, teve aquele robozinho que foi pra Marte, tá lá em Marte agora. Uhum. Ele descobriu algum minério diferente?
Mano, não que eu saiba.
Eu também não sei.
Acho que essa tabela periódica, ela não mudou, deixa eu ver.
Mas é porque também... É porque o nosso sistema solar foi construído, tipo, teve outra... eu acho que é outra coisa que fez surgir o Sol e aí foi a junção, igual teve aquela outro planeta que bateu em outro planeta que fez surgir a Terra e também surgiu a Lua, mas é tipo isso, mano. A gente é... o sistema solar, pelo menos, é formado com a mesma base, né, mano? O universo inteiro, né?
É, tudo derivado de outras coisas, né?
É.
É, realmente.
Então, sei lá, vai que... porra, não é possível, mano, que não existe nada diferente.
É, ah, eu acho que deve existir. Aqui, ó, o último, de acordo com o Brasil Escola, o último elemento descoberto foi o Uno Nóssio em 2006.
2006? É. Caralho, perto.
No Natal 118.
Perto.
Perto.
Pensei que esse cara vai longe.
Tá ligado?
Mas ele é o quê, um minério?
Deixa eu ver. É, não, é um elemento extremamente instável, que eles conseguiram fazer ele e durou 0,9 milésimos de segundo.
Ah, eles fizeram ele, eles não descobriram ele, não.
É,
eu
acho que sim.
Porra, mas fazer ele...
foi feito em laboratório.
Fazer ele é um pouco mais broxa. Pra mim, é broxa.
Que isso, eu acho mó...
porra,
um elemento novo.
Porra, o bagulho é descobrir um bagulho novo, mano. Porque se você faz um elemento novo, ele vai ser broxinha igual foi esse aí, mano. 0,85 é porque, tipo... segundos, é. O bagulho é descobrir uma montanha de um novo elemento. Tá ligado? Tá ligado?
Mas pode ser que ele exista em outro ar, tá ligado?
É, talvez. Porque ele é baseado. Tipo, qual que é a base dele? Você sabe?
Cara, eu não sei aqui.
Não,
né?
Fala tipo, ah, ele é a mistura de A mais B.
Eu não sei se eles fizeram ele.
Pô, mano, mas você acabou de trazer a informação,
é
filha da
eu
puta.
Eu acho que eles não criam um elemento, eles mais descobrem mesmo.
Porra, mas descobre tentando inventar, né?
Eles, tipo, forçam... não, é... eu acho que eles forçam a...
é porque um...
parada que
um elemento
surgir.
Baseado na... tipo assim, dependendo da pressão, muda de elemento, né? É a mesma coisa com o grafite e o diamante, né?
Sim, sim. Eles fundem, tipo, a estrela, o elemento que tem lá no núcleo dela, é, tipo, com a pressão da gravidade, ela, tipo, eles fundem e formam um outro.
Sim.
E aí vai fundindo e transformando, tipo.
Tá, calma aí, tô lendo aqui, ó.
Aqui, ó, foi um bombardeamento de átomos de califórnio e íons de cálcio.
Ah,
e
aí, é fácil.
Não. Como assim, fácil?
É só, você tem um...
então você consegue bombardear átomos.
Cara, você tem califórnio aí, por um acaso?
Porra, eu não vou ter um califórnio aqui,
porra,
né, mano?
Porra, irmão, como assim não, velho?
Que isso, pô?
Porra.
Califórnio?
Porra.
Califórnio, vou descobrir.
Você não sabe o que é um califórnio? Como assim não, cara? Um califórnio é claramente um elemento químico de símbolo CF, número atômico 98 e de massa atômica igual a 251 U. É o elemento metálico, sintético, transurânico, sólido, provavelmente de aspecto prateado, encontrado no grupo dos actinídeos da tabela periódica dos elementos, mano. Como assim? Você não sabe?
Não, então tá aí, pô. E-mails.
E-mails. É se fuder.
Se fuder, cara.
Caralho.
É, então é isso, pô.
É.
Então, mano. O ponto é que eu não sei, né? Acho que a conclusão...
é a conclusão igual tudo que sempre fazem falando de alienígenas. A resposta final é eu não sei.
Mas tem aqui, ó. Eu tenho um ponto de vista otimista.
Não, não gosto ponto de vista otimista, não.
Ah, que isso?
Pode falar.
Ah, ele é um pouco. Que é do que uma outra resposta ao paradoxo é por que a gente não encontra a vida alienígena.
Tá.
Pode ser só porque a gente começou há muito pouco tempo a procurar. Porque, assim, ele coloca aqui numa escala que eu acho bem. Acho bem bacana. A gente passou 90% da nossa existência caçando pra comer. Beleza.
Tá.
Até Galileu, há 500 anos atrás, a gente achava que a gente era o centro do universo. Algumas pessoas ainda acham.
Aproveitou pra criticar.
Que a Terra é plana.
É, opa!
200 anos atrás, com a Revolução Industrial, antes disso, a gente usava a força humana pra gerar energia.
Tá.
Que é tipo um jeito muito ruim, tá ligado? Tipo, não é eficiente, nem um pouco. E na Guerra Fria, há 30 anos atrás, a gente tava apontando a arma nuclear um pro outro por causa de uma discussão política. Então, tipo assim, a gente é bem novo, assim, como uma civilização. Tipo,
sim,
tá
sim, sim.
Começou a procurar coisas no espaço, vida no espaço há pouco tempo.
Sim, completamente.
Então pode ser só por causa disso.
Mas pode ser que não também.
Não sei, tá ligado?
Pode ser que sim, mas... Pode ser que não.
Que vocês acham, né? Mande no frenesipodcast@gmail.com, né?
Caralho, vai ser pegado demais, viu? Mas é isso aí, manda aí pra nós, né, cara? Vai, né? Pode mandar aí, por favor.
Pode mandar aí que a gente vai responder.
É, manda aí. Mas tem e-mails?
Então é isso, né? Tem e-mail.
Porra, então e-mails!
E-mails, vambora! Agora o Jorge Pena, porra!
Foi o Jorge Pena?
Foi o Jorge Pena.
Caralho,
tem outro.
Jorge Pena é monstro.
Ele mandou um e-mail aqui, grandinho.
Grandinho?
Aqui, ó, grandinho, velho, uma mini redação.
Tá, tá.
Fala, galera!
Opa!
Opa, tô sempre acompanhando vocês, mas a vida tá acelerada. Só pro constar, ele falou, tá falando sobre o episódio da felicidade que a gente fez.
É.
De como ser feliz, tutorial.
Tutorial.
E isso é o que reflito em... Não, calma. Desculpa.
Mano, se você não sabe a gente boa, demorou?
É foda. Um alfabetismo funcional, não. E isso é o que reflito em todo o tempo. Uma coisa é investir no seu futuro. Outra coisa é vender o seu presente por um futuro que nem sabe se quer de fato, apenas por padrão da sociedade.
Caralho, criticou a sociedade.
Critico, mano, tapa na sociedade. Pra mim, a felicidade, assim como a paz interior, e não há uma sem a outra, é um estado de espírito que alcançamos quando entendemos e cremos que participamos de algo além de nós, além de aceitarmos nossos erros e limitações e buscar apenas ser uma pessoa melhor do que éramos ontem, sem comparações com outros, pois cada um de nós é um ser diferente que viveu e vive realidades diferentes. Entre parênteses, somos a melhor explicação de um multiverso. Riso.
Tá.
Tá bom. Uma vida feliz não é imune de outros sentimentos. Em parênteses, até porque tem pelo menos outros três fatores que influenciam nisso. A diferença é que a felicidade ocupa a maior parte da nossa vida. Satisfação por comprar algo, por exemplo, como citado pelo Finoco, e alegria, como de uma festa surpresa ou sucesso de alguém, próximo ou não, contribuem para a manutenção da felicidade. Quando vi minha primeira filha ao nascer...
Caralho, ele é pai!
Ele tem uma filha...
Tá.
O cara é pai, velho.
O cara tem um filho e tá ouvindo dois imbecil falando sobre felicidade, mano.
Tá ligado?
Caralho. Da hora, tá.
Cara, muito obrigado.
Tamo junto, fico feliz.
Quando vi minha primeira filha nascer, tudo quanto era preocupação, como educar, dinheiro pra cuidar dela, subir favela não pacificado, pagar a jota, sumiram. Pra mim, esse foi o apogeu da felicidade. E foi a partir daí que comecei a questionar os padrões da sociedade e buscar a minha felicidade. Perdão pelo longo texto, mas tá de boa. Mas tentei resumir ao máximo sem perder a clareza. Não tem problema se não quiserem ler. Que isso?
Que isso, cara? Cara, se os caras mandar um texto de 6 páginas, a gente vai ler, até porque é o Boris que lê, e segundo, é mó legal ver os outros falando, discorrendo sobre o que a gente falou, tá ligado?
Exatamente.
Porque a gente só fala merda, o Boris principalmente, mas eu de vez em quando, pô, pra ele não ficar constrangido, eu falo um pouco também, Zé, e aí... Tá ligado?
Mentir para si mesmo, você acha que é a resposta, então?
Só tem esse e-mail?
É, não, calma aí. É, não, mas senti vontade de compartilhar isso com vocês. Forte abraço e até daqui a pouco. Exclamação. E é, só tem esse primeiro.
Pô, tamo junto aí, Jorge Pena. Tu é um cara gente fina, não sabia que você era pai, não. Pra mim, eu era o único pai. Mas pelo menos você também é. Interessante.
Aqui todo mundo é pai, né?
Sim, sim.
Tendo um filho ou não. Muito obrigado, Jorge Pena.
É, tamo junto, Jorge Pilas.
Caralho, mano. Então é isso, né, mano?
Ah, mas então é isso. Aí. Caralho, esse episódio foi complexo, mano. Eu
foi
que
complexo,
ser...
mano. E a gente atrasou por 100% culpa do time.
Tá, sim, sim, sim. Você pensou em alguma pergunta pra deixar pra rapaziada?
Mano, é a que eu falei lá, eu acho, né?
Deus
Vocês
existe?
Acham que existe vida fora da Terra? Sim ou não?
Não.
É...
E a sua resposta?
Disserte sobre. Justifique sua resposta.
Já justifiquei a minha. A sua é qual, filha da puta?
Mano, eu acho que... Mano, eu acho que se existe, são muito poucas.
Porra, mas tu passou um panão pra não responder a pergunta. Não é de boa, né? Se tu não quer responder, é só falar, não quero responder, mano. Não tem problema, não.
Mano, então não existe nem fudendo, não, tá?
Demorou, então. Gravei. Muito obrigado aí por todo mundo que ouviu esse episódio até aqui. É isso, mano. A gente tá sozinho no universo e é isso aí.
Isso é bom ou ruim?
Isso é buim.
Um grande abraço a todos. Tchau.
Tchau.